Audioativo, sua rádio, seu portal.
Ouvinte da nossa web rádio Audioativo, são 11 horas mais 21 minutos pelo horário de Brasília e estamos agora com Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro clubes grandes cariocas, e agora nós vamos falar da Taça Rio com nossos comentaristas, começando por ela, Eduarda Delorme.
A todos. Vamos lá fazer mais um pontapé falando aí sobre a final, né, do Campeonato Carioca.
É isso aí, foi muito emocionante, foi pros pênaltis, tudo que o Carioca gosta, e também estamos com ele, Gabriel Tucini.
Opa, bom dia Zé, bom dia Eduarda, muita alegria aí para mais um pontapé inicial, vamos lá.
É isso aí, além da análise da final da Taça Rio, também teremos uma retrospectiva sobre os quatro clubes cariocas e também alguns outros que tiveram destaque. E nós vamos direto para a final falar do jogo do Flamengo e Vasco.
Flamengo!
Uma vez Flamengo!
O Flamengo empatou com o Vasco no tempo normal, praticamente nos últimos minutos, e acabou vencendo nos pênaltis. Foi um jogo realmente muito emocionante, com gol no final. O Flamengo estava com o time reserva pensando já no jogo da Libertadores. E eu queria saber primeiro do Tucini o que você achou do jogo. Se o Flamengo realmente mereceu esse resultado ou se o Vasco estava melhor no jogo.
Opa, Zé. Então, acho que realmente o Flamengo mereceu. O jogo começou um pouquinho morno com o Vasco com um pouco mais de posse da bola, mas logo assim, a partir da parada técnica, o Flamengo cresceu no jogo, começou a dominar, ter várias chances. Isso começou até do primeiro tempo, até o segundo. E apesar do gol do Vasco, o Flamengo realmente fez uma pressão grande durante todo o jogo, acabou merecendo empate no final.
É isso aí, lembrando que o Vasco já tinha ganhado o primeiro turno na Taça Guanabara, então se vencesse esse segundo turno, iria para a vaga direto para a final do Campeonato Geral e eliminaria o Fluminense. Então o Vasco foi com força total, mas não conseguiu impedir o empate do Flamengo e acabou decepcionando até nos pênaltis, né? Depois vamos falar no final, jogadores importantes do Vasco perderam pênalti e acabou que o Flamengo levou esse segundo turno, né, Duda?
É isso aí, eu acho que os dois times estavam indo com propostas diferentes, né? Apesar de ser uma final de campeonato, claro que ambos queriam ganhar, mas o Vasco estava lutando com mais força, como o Zé falou, força total, porque se ganhasse, como já tinha ganhado a Taça Guanabara, ia direto para a final, enfim, com vantagem de empate, e o Flamengo estava poupando os jogadores, né, para Libertadores, então estava com o time todo reserva. E como o Ticine falou, acho que por isso talvez tenha sido um jogo mais morno no início do que o esperado, mas depois acho que ganhou a força de um clássico, né? E com um gol no último minuto, o Flamengo empatou, foi para os pênaltis e, enfim, foi até parecido com a final do ano passado contra o Botafogo, que o Vasco também sofreu um empate no final e acabou perdendo, né? E eu acho que o Flamengo, independente de estar poupando jogador, enfim, mereceu bastante essa vitória também, lutou até o final, né?
O jogo começou realmente um pouquinho mais pegado antes da parada técnica. O Castan sentiu os 18 minutos do primeiro tempo, que era o capitão, e foi substituído pelo Ricardo aos 21, e teve 12 faltas em 25 minutos. O lance mais emocionante assim, dessa primeira metade do primeiro tempo foi o corte do César aos 28, que faria qualquer torcedor com problemas... Tem um susto muito grande,
muita
né?
Muita coragem.
Muita coragem de fazer um corte seco ali, sabendo que precisava ganhar. E a primeira boa tentativa foi do Tuller, aos 30 minutos, ou com cruzamento de Arrascaeta, que foi muito bem nesse jogo. O Vasco continuou tentando, aos 34, teve o cabeceio para fora do Thiago Reis, que também teve destaque, mas a gente vai dar mais tempo para o Thiago Reis, porque além de ter feito gol, ele perdeu o pênalti na decisão, então... Tem toda essa indecisão de o jogador tá indo bem, mas ele perdeu o pênalti na final, então o pessoal já começa a questionar. Também tivemos o choque do Ricardo Graça com o Bruno Silva. E aí ele acabou sendo substituído aos 43, então o Vasco fez duas substituições quando não esperava. Será que isso interfere no resultado do jogo, fazer duas alterações tão cedo assim?
Olha, não sei se interfere no resultado, mas realmente atrapalha muito os planos do técnico, né? Porque perdeu duas alterações de bobeira. A saída do Castan realmente foi muito sentida, porque além de ser um líder, é um jogador muito importante na bola aérea. E depois da saída dele, o Vasco sofreu um escanteio. O time do Flamengo realmente deu uma vantagem pelo alto. O Ricardo Graça não é um zagueiro muito alto, que substituiu o Castan, e o Vasco acabou sofrendo nesse sentido. Sobre o lance do Bruno Silva, novamente ele, né, que no ano passado chegou realmente a desmaiar também, num choque com o próprio companheiro de time. E acho que dessa vez, assim como na outra, o companheiro não teve muito o que fazer. Era um lance que realmente tinha que chegar rasgando e, infelizmente, eles estavam no caminho. O Vasco realmente perdeu essas duas alterações. No segundo tempo ficou um pouco engessado para mudar o jogo, né? E, enfim, acabou prejudicando um pouco, mas não é um fator determinante, eu acho.
Eu concordo com o Ticine. Eu acho que não necessariamente é um fator determinante para o final do jogo, para o resultado, mas com certeza abala um pouco o time emocionalmente, né? Perdeu o capitão aos 20 minutos, né? Muito cedo, tendo que fazer a primeira substituição, uma substituição com certeza inesperada, e depois também, ainda no primeiro tempo, fazer uma segunda substituição por lesão, né, por choque e tal, que foi bem pesado. Então acho que acaba abalando, de certa maneira, o time, sim, mas teriam outros fatores que poderiam ter feito o Vasco ganhar, até porque o Flamengo estava com o time reserva, né? Apesar do time reserva do Flamengo ter bons jogadores como Arrascaeta, enfim.
É bom...
Não, pode...
Ah, tá. Bom ressaltar que esse time reserva do Flamengo, pelo que eu vi nas notícias que saíram antes do jogo, era... o time reserva já tinha um valor de mercado já superior ao time titular do Vasco. E se eu pegar o time titular do Flamengo, é todo o elenco do Vasco, né? Então, esse poderio financeiro do Flamengo que propicia ter um elenco realmente com muitas opções. Também tem time reserva, tinha Arrascaeta, Vitinho. Não é pouca coisa.
Falando no Vitinho, ele foi realmente muito ofensivo, principalmente nesse primeiro tempo, que teve 3 boas oportunidades. Aos 35, aos 44 e aos 46. Só que o goleiro do Vasco, Fernando Miguel, estava realmente muito bem nos lances. Principalmente no primeiro e no último. Ele estava mostrando reflexo. E se não fosse por ele, talvez o Vasco teria saído em desvantagem no primeiro tempo. A atuação do Fernando Miguel foi determinante para essa confiança? Principalmente porque o Vasco chegou a ter chances de ganhar?
Foi a atuação do Fernando Miguel vem seguindo a tendência que vem se apresentando durante esse ano de 2019, né? Substituiu muito bem o Martin Silva desde o final do ano passado, realmente estando inspirado e, enfim, não só nesse jogo como em outros, Fernando Miguel realmente evitou que o Vasco levasse vários gols.
Eu acho que os goleiros têm o poder de trazer bastante segurança para os times, né, em determinadas situações. E acho que o Fernando Miguel com certeza fez esse papel muito bem nessa final, como o Zé falou, né? O Flamengo poderia ter aberto o placar muito antes e talvez feito mais gols, que com certeza acabaria com o Vasco dentro do jogo, né? E ele evitou isso, enfim, não conseguiu evitar a ponto deles ganharem o jogo, mas de qualquer maneira, com certeza foi uma contribuição muito importante.
Os dois times, sabendo que precisavam do resultado, foram para o segundo tempo com mais movimentação, só que não tinha muita precisão, né? O Hugo Moura, do lado do Flamengo, Arrascaeta, não estava conseguindo acertar o cruzamento, e do lado do Vasco, o Rossi também não estava tendo muita precisão, e aí o Vasco começou a ir para cima, teve uma boa defesa do César no chute do Marrone, e o gol do Vasco veio no lance seguinte. No cruzamento de Danilo Barcelos, Thiago Reis fez o gol, quarta partida dele como titular e quarto gol. Realmente é um jogador que está parecendo que vai substituir o Maxi Lopes definitivamente. Queria que vocês comentassem sobre esse contraste da atuação do Thiago Reis e como o Maxi Lopes tem ido ultimamente no ano.
Bom, isso. O Thiago Reis mostrou todas as suas credenciais nesse gol, né? Um ótimo posicionamento na primeira trave, se desmarcou e conseguiu cabeçar com precisão no canto. Vem sendo uma constante durante esse ano, né? E... realmente, é um jogador que não mostra tanto recurso técnico, mas que tá lá naquela função de centroavante mesmo, de botar a bola para dentro. Enfim, tem um bom posicionamento na área e realmente tem cumprido bem esse papel. O Maxi Lopes, pelo contrário, com a bola rolando realmente esse ano, não tem conseguido mostrar o seu desempenho do ano passado e acabou sendo barrado. Por exemplo, o Valentim, na coletiva do último jogo contra o Bangu, falou que caso o Maxi Lopes estivesse disponível, o titular seria o Thiago Reis de qualquer forma. Realmente tomou a vaga com muito merecimento. O moleque realmente vem muito bem.
Eu concordo. É um menino de 19 anos, bastante novo, né? Que veio com esse papel aí de substituir o Max Lopes, que estava sendo uma referência muito grande dentro do time do Vasco, que desde a sua contratação vinha ajudando o time, fazendo gols. E ele veio também com, né, um menino novo, fazendo vários gols e sendo muito importante, fez esse gol na final. E acho que a questão do pênalti, de ter perdido o pênalti, foi mais pela questão da pressão, né? Querendo ou não, ele tem mostrado que tem estrela, tem jogado muito bem, mas ele numa final de campeonato, campeonato, é aquela pressão toda da torcida, enfim. É, inclusive, os pênaltis foram batidos de frente para a torcida do Flamengo, né? Então, acho que isso pode ter até atrapalhado um pouco ele também. Mas, de qualquer maneira, não tira o fato dele ser muito bom jogador e tem muito potencial para, em breve, substituir o Maxi Lopes, sim.
O jogo ficou muito mais movimentado depois do gol, principalmente porque os dois times queriam esse resultado. O Flamengo não queria deixar o Vasco ter essa vantagem da final com dois empates. O Vasco querendo mostrar esse resultado. Então começou a ter mais defesas do Fernando Miguel, que defendeu um chute fácil do Vitinho aos 14, espalmou o cruzamento do Arrascaeta. O Vasco começou a responder com o Rossi, que não tem tido muita precisão, mas ele sempre está lá tentando. E teve um lance de impedimento mais ou menos aos 19 do segundo tempo, que o Rossi recebeu sozinho após chutão da defesa. Estava sendo discutido que o auxiliar deveria ter deixado o lance e ter resolvido pro VAR. Tem pessoas falando que foi impedimento, que não foi. Vocês vendo o lance, o que vocês consideram? Impedimento ou deveria ter deixado?
Olha, a posição realmente estava legal, mas é aquilo. Quando o Bandeirinha tem convicção, ele acaba levantando a bandeira. Mesmo estando realmente errado, ele teve a impressão ali na hora que estava impedido, né? Levantando a bandeira. Não é todo lance que é pro VAR, né? Se ele tinha certeza, acabou levantando.
É, eu concordo. Acho que independente do erro, né, do assistente, o VAR eu acho que só deve ser acionado em situações de bastante dúvida. E parecia que o Bandeirinha tinha bastante certeza daquilo que ele estava fazendo.
E nem era um lance tão claro, não estava lá na ponta direita. Acabou que...
Exatamente.
O Flamengo começou a substituir mais ou menos aos 25 do segundo tempo. O Lucas Silva, que tinha entrado na partida passada, que tinha sofrido o pênalti, que foi essencial para o Flamengo passar para essa final, saiu e entrou o Vitor Gabriel. O Lucas Silva parece que não conseguiu corresponder muito às expectativas, porque ele tinha sofrido o pênalti na última partida, mas nessa parecia que não estava muito no jogo, não parecia estar muito coletivo. E o Bruno César saiu para a entrada do Thiago Galhardo aos 27. O Bruno César parece também outro que está com a 10 do Vasco, tinha uma responsabilidade, mas não parece que está mostrando, que não está dando a torcida o que ela quer, né?
Especialmente nesse jogo, acabou não contribuindo muito bem, perdeu várias bolas, acabou cochilando um pouco com a bola no pé, a marcação chegou em cima. E no segundo tempo também, que ele já, tradicionalmente, né, acontecendo, ele sente o ritmo da partida, acaba se cansando. Ainda por cima, levou um chute no joelho, né, do Trauco, que acabou, inclusive, levou amarelo nesse lance, que ele ficou mancando muito tempo depois, realmente prejudicou o jogo dele. Substituído como tem sido de praxe.
E também uma alteração que os torcedores se questionaram um pouco, mas depois deu certo, foi a entrada do Bill, que entrou no lugar do Tuller aos 39 e fez o cruzamento pro gol do Arrascaeta aos 48, que realmente deixou o jogo... jogo muito agitado, agora iria para os pênaltis. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa colocar um garoto da base aos 39 num clássico e ele dá tanto resultado. Lembrando que também o Lucas Silva entrou num clássico no segundo tempo, na última partida, e também deu resultado. Será que isso já estava planejado ou foi uma tentativa de colocar mais gás no jogo, colocar mais ousadia?
Ah, eu acho que com certeza foi algo não muito planejado, né? Você colocar numa final de campeonato um menino também novo da base. Mas, de qualquer maneira, foi uma forma de tentar deixar o Flamengo mais ofensivo. Ele precisava do gol, precisava empatar para levar pelo menos para os pênaltis. E foi bastante ousada, né, essa troca. Tirou um zagueiro para colocar um atacante. Mas, de qualquer maneira, no final do jogo, inclusive o cruzamento pro Arrascaeta, né? Pro gol de cabeça do Arrascaeta foi do Bill. E eu acho que ele depois foi bastante aclamado pela torcida e tal. Então acho que foi uma boa atuação dele. Mesmo atuando pouco tempo, né? Fez sua parte, né?
Pois é, o Flamengo tá nesse planejamento aí levando contra o jogo da Libertadores, meio de semana. Acabou que levou só a base pro banco, né? O Abel queria manter os titulares longe de qualquer competição nesse final de semana, né? Independente de ser clássico. Enfim, o Bill entrou com muita personalidade. O Vasco no final, aqueles acréscimos lá, acabou diminuindo o ritmo, o time deu uma cansada, aí acabou que o Bill recebeu na linha de fundo do lateral completamente sozinho, né? Cruzou, a Arrascaeta também sozinho, o Raul não acompanhou, enfim, empate do Flamengo, que o Flamengo tentou até o final, diferente do Vasco, e acabou baixando o ritmo, ficou bem claro.
Num jogo normal, com certeza, pelo menos na minha opinião, acho que o Bill não entraria, né? Mas com essa proposta de levar reservas, né, para poupar os outros jogadores para Libertadores, ele não tinha também tantas outras opções, né? Pois e acabou apostando no menino e deu certo, né? Pelo menos nesse jogo, deu certo.
Deu certo que salvou o Flamengo. O Flamengo acabou empatando e foi para os pênaltis, né? O Flamengo venceu nos pênaltis por 3-1. O Vitinho começou fazendo pelo Flamengo, que teve uma atuação ofensiva, uma atuação que a torcida estava esperando, na verdade, desde o ano passado, porque foi um jogador caro. O Danilo Barcelos empatou para o Vasco também. É um jogador que está tendo destaque ultimamente nos gols, na assistência, na entrega de jogo. E colocaram o Rodinei para bater. O Rodinei, que já estava sendo questionado pela torcida, já estava tendo uma pressão, acabou errando o pênalti. Só não ficou pior para a situação dele, porque o Rossi, do lado do Vasco, também perdeu. Vocês acham legal ter colocado um jogador que estava sob pressão para bater um pênalti numa final, numa expectativa que ele fosse fazer esse gol e a torcida ficasse um pouco mais calma com ele? Ou vocês acham que foi uma escolha ruim?
Ah, eu acho que independente de todo questionamento em cima do Rodinei, no próprio jogo ele foi eleito o melhor jogador, né, do Flamengo, pela galera e tal. Então, acho que ele vem sendo, sim, bastante questionado, mas ele tinha que ter o direito também de bater. Acho que ele fez um bom jogo. Teve seu pênalti defendido, mas acho que muito por mérito do Fernando Miguel, né, e não só por ele ter batido mal, enfim. E depois ainda se salvou, né, porque o Rossi também perdeu. Rossi também que jogou bem, na minha opinião. Ele, apesar de não ter mostrado muita precisão técnica, ele sempre corre atrás, ele está sempre ali dando gás para buscar roubar as bolas, fez bastante roubada de bola, inclusive sem falta.
Ele e Marrone.
Exatamente. Então, acho que ambos tinham sim, o direito de bater, mas acabaram perdendo, né?
No lado do Flamengo, o Arrascaeta, que estava fazendo uma boa partida, que sempre quando entra, dificilmente o Arrascaeta decepciona, fez o gol. E o César defendeu o chute de Thiago Reis, que está sendo o destaque do Vasco. E isso acaba abalando um garoto que tem 19 anos, que está vindo muito bem, mas acabou perdendo o pênalti. E isso talvez interfira na... Tem chance de interferir na relação dele com o Vasco ou acha que é cedo demais para questioná-lo por causa de um pênalti? Sendo que ele já mostrou personalidade em clássicos, mostrou que está ali, pode não ter esses atributos técnicos de drible, de finalização, mas ele sempre está lá para fazer o gol. Vocês acham que o Thiago Reis vai ser crucificado pela torcida ou o pessoal vai entender que ele é um garoto de 19 anos que estava indo muito bem na temporada?
Eu acho que é por aí. O bônus é bem maior do que o ônus, né, no caso. 4 gols em 4 jogos dá crédito pra ele. Apesar que você realmente fica um pouco com o pé atrás, né? Perdeu o pênalti e tá no final. Na primeira vez, na Copinha, já tinha perdido, na final da Copinha, né? Mas é aquilo. Enquanto ele estiver correspondendo em campo durante 90 minutos, que é grosso da temporada, raramente jogos durante a temporada vão pros pênaltis, né? Então, se ele continuar correspondendo, não tem como a torcida pegar no pé dele, cara. Porque do jeito que ele tá jogando, enfim, não tem muito o que dizer.
Depois que o Thiago Reis perdeu, o Uribe fez e o Erlen, no pênalti do Vasco, acabou isolando, dando o título da Taça Rio para o Flamengo. Com o título Flamengo, o Fluminense segue vivo no Carioca e as semifinais seriam Vasco e Bangu e Flamengo e Fluminense. No próximo jogo do Flamengo, ele vai na Libertadores, amanhã, dia 3, no Maracanã, contra o Peñarol. O Flamengo foi para essa partida do Carioca já pensando nessa partida. E já venceu 2. Se vencer mais uma, está praticamente garantido. Queria saber da opinião de vocês sobre como vai ser esse jogo, principalmente quem em casa pode garantir a vaga no mata-mata, praticamente.
O terceiro jogo aí da fase de grupos, né? Flamengo ganhou os 2 primeiros. Eu acho que sendo dentro do Maracanã, com todos esses titulares sendo poupados, né? Aí do Carioca, vem de uma série de jogos aí que eles vão sendo poupados, né? Eles vêm comentando isso aqui nos nossos programas do Carioca ter ficado meio que segundo plano pro Flamengo. Então, acho que eles têm um elenco bastante forte e bastante preparado para esse jogo, né? Claro, Libertadores é sempre difícil, mas sendo no Maracanã, com a sua torcida, eu acho que o Flamengo acaba levando a vantagem.
Exatamente. O Flamengo querendo garantir logo sua classificação para jogar com tranquilidade os jogos finais da fase de grupos da Libertadores, mandar para longe aquela sina de ser eliminado na primeira fase. Enfim, acho que o Flamengo tem todas as condições de se impor no jogo contra o Peñarol e creio que vai ser isso mesmo. Eu acredito numa vitória sem muito susto do Flamengo. Queria também comentar um pouco, ainda sobre a disputa de pênaltis, né, que criticaram bastante as escolhas dos batedores do Vasco. Né? No caso, o Erle, Thiago Reis tem história também de perder pênalti. O Erle perdeu ano passado, né, contra o Botafogo. Eu acho que naquele momento o Vasco não tinha nenhum especialista em pênaltis em campo. Né? Saiu o Bruno César, não tinha o Maxi Lopes. Então, num momento difícil como esse, que o Vasco tinha acabado de levar um gol no final, quem, acho, os jogadores têm que assumir a responsabilidade, né? O Erle, capitão, líder do elenco, tem que assumir a responsabilidade de bater. Thiago Reis, que é artilheiro, enfim, mesmo jovem, uma referência como goleador no Vasco, eu acho que é importante ele bater também. Enfim, o importante nesse momento é o cara assumir a responsabilidade, né? Isso foi feito e acontece.
Eu concordo com o Tucini. Eu acho que não, o Vasco não tinha muito por onde fugir, não tinha nenhum batedor que realmente fosse, talvez, especialista, ou enfim.
Talvez só o Barcelos, né?
É, mas também teve essa questão do gol ali no finalzinho, né? O Vasco tinha sofrido, como a gente comentou, isso ano passado contra o Botafogo, e novamente, né, quase no último minuto, acaba empatando, né, e vai para os pênaltis. Então, acho que, além de não ter nenhum jogador que poderia salvar o time nesse momento, é a questão de assumir a responsabilidade e do nervosismo também. Né? Você está com a vitória ali quase na mão, e aí você acaba levando um gol inesperado e vai para os pênaltis. Acho que a confiança do outro lado fica muito maior, né, do Flamengo, no caso. E aí o Vasco acaba abalado, né? Tanto que o gol o pênalti do Erle, que ele perdeu, ele isolou a bola, né?
Pois
foi,
é.
Foi um péssimo
tiro de meta.
Exatamente. Então, acho que isso afetou bastante, sim.
Aproveitando para falar da situação psicológica do Vasco, o próximo jogo vai ser a semifinal do Carioca contra o Bangu no domingo. Vai ser em casa, no Maracanã. Lembrando que o Vasco ganhou o primeiro turno, então tava com essa expectativa de ir direto para a final, iria descansar um pouco mais, só que não vai acontecer. O Bangu tá muito bem no Carioca, tá sendo surpreendente, então o jogo pode acontecer muita coisa nesse jogo, né?
Exatamente. O Vasco teria um intervalo muito grande entre as partidas, não chega a ser um problema enorme para descansar os jogadores e tudo mais. Enfim, a expectativa que eu tenho para esse jogo é a mesma que eu tive no Vasco Bangu anterior, que o conhecimento maior entre as duas equipes, já vão se enfrentar pela terceira vez, tire um pouco do fator surpresa do Bangu, e aí a expectativa, pelo menos no campo teórico, é que a maior qualidade técnica do time do Vasco se sobressaia na partida. Enfim, o Bangu sempre pode surpreender, a gente está vendo isso, né? Que o jogador de destaque, enfim. Mas eu creio que o Vasco consiga passar para a final, sim.
O Vasco tem vantagem, né? Tem a vantagem do empate por ter ganhado o primeiro turno. E acho que também ele tem mais capacidade assim, técnica do que o Bangu para passar. Mas o Bangu também tem surpreendido muita gente, né? Então, acho que mesmo que o Vasco ganhe, não vai ser um jogo fácil, não, de placar elástico. Não acredito,
como
não.
Foi o último, né? Foi um jogo bem difícil.
Exatamente.
Lembrando que o Bangu já venceu o Vasco nessa temporada, né? Na última partida antes das semifinais. E agora, antes da nossa retrospectiva, eu queria mandar um abraço para a Tainá Botafoguense, de 9 anos, que está aqui escutando a gente. No último programa, ela me cobrou porque eu esqueci. Então, ela está aqui escutando as nossas análises. E nós vamos para a retrospectiva da Taça Rio, começando pelo Flamengo, com o nosso repórter Alcindo Batista.
É isso aí. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvinte. Bom dia, companheiros da mesa aí. Vamos lá, falar do Flamengo, né? Flamengo, ele tinha parado na semifinal da Taça Guanabara ao perder pro Fluminense depois de ser o líder do Grupo C, com 13 pontos. E já na Taça Rio, ele foi o segundo colocado no Grupo C, com 14. E como resultados finais ele teve? Já incluindo as finais. 5 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Vale dizer também que ele fez 16 gols e sofreu 7. O resultado no grupo foi 4-1 contra o Americano, 3-1 na Portuguesa, 1-0 com o Vasco, 0-0 com Volta Redonda, 2-0 na Madureira, no Madureira, melhor dizendo, e 3-2 no Fluminense. Tiveram como artilheiros o Gabriel Barbosa, o Gabigol, com 6, e Bruno Henrique com 3. Aliás, diga-se de passagem, maior garçom do Flamengo em dias e as mais mínimas, não sei o que estou dizendo. Terminou em primeiro na classificação geral com 27 pontos, e na semifinal da Taça Rio, ele venceu o Fluminense por 2-1. Conquistou o título da Taça Rio com um empate por 1-0 contra o Vasco e teve a vitória nos pênaltis por 3-1. É com vocês.
O Flamengo acabou não perdendo, né, nesse segundo turno. Eu gostaria de saber do Tucini se o Flamengo realmente foi merecedor dessa campanha e merecedor desse título da Taça Rio.
Sim, realmente, o Flamengo, como você falou, não perdeu no segundo turno, né? Melhor campanha no geral do campeonato. O Flamengo vem tendo um desempenho muito bom no Carioca, mesmo quando poupa jogadores, e bastante merecido esse retrospecto.
Agora nós vamos com a retrospectiva do Vasco com o nosso repórter Davi Ferreira.
É isso aí, bom dia Zé, bom dia os companheiros da mesa e bom dia audiência. Vamos relembrar um pouco do que foi o Vasco nesse segundo turno. Ele chegou no segundo turno como campeão da Taça Guanabara, Ele teve 100% de aproveitamento no primeiro turno e venceu a final contra o Fluminense por 1-0. Na Taça Rio, ele deu uma tirada do acelerador ali no pé e foi o segundo do Grupo C com 8 pontos. No geral, incluindo todos os resultados finais, ele teve 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Vamos relembrar os resultados do Vasco. Ele empatou em 1-1 com o Botafogo, ganhou de 2-0 do Boa Vista, empatou em 1-1 com o Flamengo, perdeu de 2-0 para Cabo Friense e ganhou do Resende de 2-0 e na última rodada perdeu para o Bangu por 2-1. O artilheiro foi o destaque, o garoto de 19 anos, Thiago Reis, que começou a fazer gol contra o Resende na quinta rodada e desde então fez um gol por partida até a final. Ele terminou em segundo na classificação geral com 23 pontos e nas finais da Taça Rio venceu o Bangu por 1-0 na semifinal e aí teve esse último jogo contra o Flamengo, que ele empatou 1-1 e perdeu nos pênaltis, sendo vice-campeão.
O primeiro turno estava invicto na temporada até certo ponto, está tendo um dos destaques, um garoto de 19 anos. Não conseguiu vencer esse segundo turno, mas eu gostaria de saber da Eduarda o que você achou do desempenho do Vasco e se ele tem condições de vencer esse campeonato carioca.
Acho que o Vasco tem vindo muito bem, né? Desde o primeiro turno, a gente falou aqui que ele ficou bastante tempo invicto, com 100%, né, de aproveitamento. Ganhou a Taça Guanabara e aí na Taça Rio, como o nosso repórter Davi falou, eu acho que ele tirou um pouquinho o pé do acelerador, acabou tendo alguns resultados piores, perdendo para Cabo Friense, para o Bangu, mas de qualquer maneira, teve bastante merecimento indo para a final e acho que agora, nessas finais gerais, né, acho que ele tem bastante capacidade sim de passar do Bangu e ir para a final e enfrentando tanto o Flamengo quanto o Fluminense, acho que tem bastante capacidade técnica aí de ganhar sim e ser campeão.
Aproveitando para falar do Fluminense, o nosso repórter Alcino Batista nos dará a retrospectiva do nosso tricolor.
É isso aí, galera. E vamos lá. Fluminense foi vice-campeão da Taça Guanabara, depois de ser o segundo do Grupo B, com 10 pontos e perder a final para o Vasco por 1-0. Já na Taça Rio, ele foi o primeiro do Grupo B com 11 pontos. Tivemos como resultado 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, já contando com as finais. E resultado já no grupo foi 2-0 contra o Bangu, 1-1 no Resende, 2-1 na Cabo Friense, 1-1 contra o Botafogo, 3-0 no Boa Vista e perdeu para o Flamengo por 2-3. Tivemos como artilheiro Ione Gonzalez com 3 gols e Luciano também com 3. Terminou em quarto na classificação geral com 21 pontos. Na semifinal da Taça Rio, ele perdeu para o Flamengo por 2-1. Uma coisa complicada, né, galera?
É isso aí. Lembrando que o Fluminense, por mais que não tenha ido tão bem assim, tava com um trio de ataque, um quarteto, na verdade, muito bom, que era o Ione, Luciano, Everaldo e o Paulo Henrique Ganso, que estavam fazendo um bom coletivo. O Fluminense tem condições de vencer esse campeonato carioca, Tucini?
Olha, o Fluminense tá bem vivo, né? Deixaram o Fluminense chegar. O Vasco não saiu com o título. Enfim, time grande, quando tá numa fase decisiva como essa, a gente não pode duvidar. Enfim, o Fluminense tem tido uma campanha razoavelmente boa e quase ganhou a Taça Guanabara, chegou na final até, inclusive, fez um bom jogo contra o Vasco, poderia ter saído com a vitória, acabou não acontecendo, contra o Flamengo agora na Taça Rio, na semifinal, perdeu de uma forma aceitável, digamos, não foi nenhum resultado absurdo. O Fluminense mostra que não é um time fraco, pode dar trabalho.
Aproveitando para falar sobre desempenho no Campeonato Carioca, vamos para a surpresa que a gente teve esse ano, uma ótima surpresa que foi o Bangu. O nosso repórter Davi Fernandes trará mais informações dessa retrospectiva.
É isso aí, Zé. Vamos falar um pouquinho mais do Bangu. Em pontapé passado, a gente fez uma retrospectiva mais completa. Agora a gente vai destacar estatísticas. O Bangu, que na Taça Guanabara foi o terceiro do Grupo C com 7 pontos, ficou a uma questão de um ponto de se classificar para a semifinal da Taça Guanabara, mas não conseguiu. Na Taça Rio ele conseguiu e foi o melhor time do segundo turno, líder do Grupo C com 15 pontos. No geral, incluindo as finais, foram 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. E os resultados? Começou perdendo para o Fluminense por 2-0. Depois emplacou uma boa sequência de vitórias. 1-0 no Madureira, 1-0 no Volta Redonda, 3-0 na Portuguesa, 2-0 no Americano e a vitória sobre o Vasco por 2-1. O artilheiro foi o Anderson Lessa, com 5 gols. Foi um destaque aí do time do Bangu. E ele terminou em terceiro na classificação geral, com 22 pontos acima de Fluminense, Botafogo, enfim. Mas o sonho de ganhar a Taça Rio acabou quando ele perdeu a semifinal para o Vasco por 1-0.
O Bangu, que é um time pequeno, com muito menos orçamento do que os tradicionais 4 grandes cariocas, acabou surpreendendo, né? O Bangu veio com toda a força, veio mostrando que, até porque o resultado dele seria essencial para ele entrar para a Série D e a Copa do Brasil, e estava numa situação até mais confortável que o Fluminense. Tudo bem que não conseguiu essa Taça Rio, mas estava garantido nas semifinais de qualquer jeito. Eduarda, o Bangu pode surpreender?
Com certeza, a gente vem vendo, né, em todos esses jogos aí, principalmente do segundo turno, que Bangu fez uma sequência de vitórias aí, ganhando inclusive do Vasco, né, que é um dos grandes, perdeu pro Fluminense, mas depois ganhou uma sequência de jogos incrível. E com certeza pode surpreender, apesar de não ter conseguido ganhar a Taça Rio, perdeu no, na semifinal, agora é um outro jogo, né? Outra semifinal, outra história, e tem bastante potencial para surpreender e quem sabe até ser campeão, né?
Que está nas semifinais gerais e um time que acabou decepcionando muito tanto a torcida quanto surpreendendo os adeptos do futebol carioca foi o Botafogo, que não conseguiu ir para as semifinais nem da Taça Rio, nem da Taça Guanabara e também não vai mais disputar o Carioca. Nosso repórter Alcino Batista nos trará mais detalhes sobre essa campanha decepcionante do Botafogo.
Sim, Zé, é verdade, uma pena ver o Botafogo nesse estado. Mas vamos lá, na Taça Guanabara ele foi apenas o quinto colocado no Grupo C, ficando como penúltimo, com 4 pontos. Já na Taça Rio, ele foi apenas o quarto colocado no Grupo C, com 9 pontos. E no geral da Taça Rio foram 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, fez 10 gols e sofreu 7. Já nos resultados no grupo, foi 1-1 com o Vasco, perdeu por Volta Redonda por 0-1, digamos assim, 1-0 contra o Madureira, melhor, 2-1 contra o Madureira, 1-1 contra o Fluminense, 4-1 na Portuguesa, 2-2 com o Americano. Só teve um artilheiro, que foi o Alex Santana, com 3 gols e terminou apenas como 8º na classificação geral, com 13 pontos. Uma coisa muito complicada, né?
Sim, o Botafogo chegou a cogitar, a pensar na situação de rebaixamento. Tudo bem que o Campeonato Carioca tem é muito difícil ser um time grande ser rebaixado no Carioca. E também temos que destacar que o artilheiro foi o Alex Santana, que é um volante. Um volante que foi muito bem nas competições de mata-mata. O Botafogo está muito bem nas competições de mata-mata. Mas eu queria saber do Tucino o que esperar da temporada do Botafogo, que é tão irregular, que venceu o Defensa e Justiça na Argentina, nunca tinha vencido na Argentina, mas empata com o Americano, que estava com riscos de rebaixamento.
Bom, justamente, Zé, eu acho que o Botafogo tem time para não passar susto no brasileiro, apesar dessa má campanha no Carioca. A gente sabe que a motivação acaba sendo diferente. O Botafogo realmente acabou não entrando bem nesse campeonato. A produção ofensiva do Botafogo acabou sendo dependente do volante Alex Santana. Jogadores como o Eric e o Pimpão acabaram não conseguindo elevar tanto seu desempenho. O Diego Souza chegou no final, não teve muito tempo de mostrar seu futebol. E, enfim, o Botafogo tem... Realmente foi decepcionante, não tem muito o que dizer. O Botafogo não teve a campanha que se esperava dele.
Lembrando também, um dos destaques do Botafogo no ano passado, o Chiesa, ele ficou desde 30 de setembro sem fazer gol, ficou 1.200 minutos, ele que foi um dos artilheiros do ano passado. Também tinha a expectativa que o Brenner fosse muito bem, só que o Brenner voltou para o Internacional, então realmente essa temporada do Botafogo tá muito confusa, não dá para dizer o que vai acontecer. Agora, para terminar, o nosso repórter Davi Ferreira nos dará destaques de times pequenos que mostraram alguma coisa no campeonato, algum artilheiro, alguma estatística, e nós vamos discutir rapidinho sobre eles.
É isso aí, Zé. Bom, eu tenho 3 times para trazer aqui que fizeram umas campanhas de destaque nesse Cariocão. Vamos começar com o Volta Redonda. O Volta Redonda ele foi um time muito constante nesses 2 turnos. Ele ficou na Taça Guanabara em 3º no Grupo B com 10 pontos, por muito pouco não conseguiu classificação. E na Taça Rio ele ficou em 3º de novo com 8 pontos. Então foi um time que manteve uma certa constância. Ele teve como destaque o atacante João Carlos, que fez 7 gols. É um dos artilheiros gerais do Cariocão. E não chegou a perder para o Gigante esse ano. Ele quase conseguiu classificação na Taça Rio, mas perdeu para o Boa Vista na última rodada, então deu essa decepção para a torcida. Ficou em 15 na classificação geral. O segundo time que eu tenho para destacar aqui é o Rezende. O Rezende fez uma Taça Guanabara muito boa, chegou à semifinal da Taça Guanabara quando perdeu por 3-0 para o Vasco na semifinal, mas no segundo turno fez uma campanha completamente oposta. Foi o último do Grupo C com 2 pontos. Muito disso te explica porque perdeu o atacante Maxwell, que era um dos artilheiros do campeonato. É um dos artilheiros, inclusive, com 7 gols e fez essa campanha muito decepcionante e terminou lá embaixo. E o outro time que eu tenho para destacar é Cabo Friense, que fez, ao contrário do Rezende, fez uma Taça Guanabara muito ruim, mas a Taça Rio foi muito boa, ficou em 3º no Grupo C, quase conseguiu classificação, inclusive teve o destaque de tirar a invencibilidade do Vasco na 4ª rodada da Taça Rio, venceu por 2-0. Então tem esses 3 times para destacar, Zé.
É, os times pequenos realmente têm uma oportunidade muito maior de se mostrar no Carioca, principalmente porque alguns jogos são televisionados, os jogadores querem mostrar destaque. O Rezende, que foi para a semifinal da Taça Guanabara no lugar do Botafogo, e queria que vocês falassem um pouco sobre a oportunidade que esses times pequenos têm no Carioca, porque de acordo com o desempenho deles no campeonato, eles podem ir para a Série D ou para a Copa do Brasil, assim como o Bangu foi, e gostaria de saber o que vocês acharam do desempenho desses times pequenos.
É, eu acho que o Carioca é uma porta, né, que se abre para esses times menores para se mostrarem, mostrarem bons resultados e conseguirem, às vezes, até, como o Zé falou, lugares em outros campeonatos um pouco maiores. Normalmente, os estaduais são marcados pelas semifinais com os quatro maiores, né, tanto aqui quanto em São Paulo. E esse ano foi diferente, né? O Rezende, no primeiro turno, tirou o lugar do Botafogo, foi para a semifinal. Agora, no segundo turno, também o Bangu se mostrando muito forte. Volta Redonda, que apesar de não ter ido para as finais, né, ficou em quinto. Então, acho que esse ano foi bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. E isso é muito positivo, né? Porque esses times normalmente têm muita dificuldade de exposição, né? De mostrar o futebol deles. Então, acho que eles conseguiram aproveitar bem nesse ano, nessa oportunidade.
Pois é, nem só de times grandes é feito campeonato, né? E a gente sabe que quando os times pequenos elevam seu desempenho, o nível do campeonato como um todo também sobe. A gente vê em São Paulo, que os times pequenos são conhecidos por serem muito fortes, tem sempre um nível de competitividade alto. Hoje, eu acho que esse campeonato carioca de 2019 foi um dos melhores dos últimos anos, justamente por isso, pelo nível maior de desempenho dos times pequenos. E a gente vê aí, por exemplo, no caso do Matsuel do Resende, acabou se transferindo para o futebol sueco, né, para o Kalmar. A gente vê que quando o time pequeno do Rio é uma vitrine para o jogador, atrai cada vez mais jogadores de melhor qualidade, porque eles querem se mostrar, querem uma transferência. Então, um time maior do Brasil, para o time de fora, acaba sendo uma vitrine maior que eleva o nível desses times e, consequentemente, do campeonato. Enfim, a gente também tem o Volta Redonda disputando a Série C, né? Bangu, Série D, entre outros times. A gente torce porque esses times se fortaleçam, né? Que é uma coisa rara a gente ver um time pequeno do Rio na Série B, né, cara? E quando a gente vê, por exemplo, o Macaé subiu, caiu de primeira, o Duque de Caxias, 2009, muito tempo, subiu e caiu com um recorde negativo. Eu quero muito ver um time pequeno do Rio subindo para a Série B e se firmando lá, tomara.
A elevação dos times cariocas seria muito interessante, porque tem muitos jogadores que têm algo a mostrar. Antes de acabar o nosso programa aqui, eu tenho uns abraços para mandar para Marina Delorme, que é a mãe da Eduarda, que está escutando aqui, e o Fernando, que é um flamenguista fanático, ficou falando para eu, falando do Flamengo, sempre está lá torcendo, vibrando. Queria agradecer aos nossos ouvintes, queria agradecer ao pessoal da mesa. Eduarda, obrigado por estar aqui.
Obrigada, Zé, obrigada, Ticine, todo mundo que participou. Muito feliz de estar aqui novamente e é isso, até a próxima.
Queria agradecer também ao Gabriel Tucini por estar aqui conosco.
Muito obrigado, gente, Zé, Eduarda e você que está nos ouvindo. Mais um prazer fazer mais um pontapé, meu segundo aqui, e é isso aí.
Queria agradecer também aos nossos repórteres Davi Ferreira e Alcindo Batista por estarem aqui nas reportagens, Ana Clara, que está aqui nas mídias da Audiativo, e o Sérgio, que está aqui sempre operando o nosso som. Não tem jogo das semifinais para sexta, só que tem Libertadores, tem jogo da Copa do Brasil. Então nós temos muita coisa para falar no nosso próximo programa. 11h58 pelo horário de Brasília, pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audiativo. Propagação sem barreiras.